Eu tenho certeza que aos poucos o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos orientando, o Senhor vai nos dando sabedoria para nós aprendermos como viver e agradar a Deus. Nós possamos, Pai, ter as virtudes de Deus, quais são as virtudes que nós podemos aproveitar para crescimento, para nossa santificação, para o nosso aperfeiçoamento. Te louvamos, Jesus. Te damos graça, Senhor. Tu és a nossa salvação. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, nosso Senhor. Tu és aquele, Senhor Deus, que nos dirige, nos ensina. Dessa forma, temos certeza que os nossos olhos estão se abrindo, os olhos do nosso entendimento estão se abrindo para compreendermos o nosso Deus, para entendermos o nosso Senhor. E compreendermos, Pai, tudo o que diz respeito à nossa salvação. Ajuda-nos, ensina-nos, nos orienta, corrija-nos. Não permita que nós negligenciemos, não permita, Senhor Deus, que nós sejamos negligentes. Levar a sério como realmente filhos de Deus nós somos. Proceder e agir como filhos de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Amém. Amém.
Louvando-me, servindo, desci. esse caminho. Quanto tempo eu esperei
pra você se arrepender.
A cruz eu carreguei, a minha vida entreguei. só a cruz pode ensinar.
Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 26. Isaías 26, versículo 1. Quer ler, Renata?
Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros.
Amém. Só isso. Vamos ler de novo?
Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros.
Amém. O que significa isso? Vamos ver se eu dou conta de desenhar aqui. Desenha para mim aqui. Muro. Quadrado, pode ser redondo. É só isso? Faz um muro grande, um negócio bem grande assim, né? Uma coisa assim, bem desse tamanho assim. Não precisa ser muito grande também, não. Isso. Agora dá uma ideia de muro. É. Não é, eu quero um muro em volta. Muro em volta. Você não.
Um cercado, sim, cercando uma cidade?
Não, assim, ó. Fazer o muro, assim, ó. Entendeu? Aí, ó. É mais ou menos assim, ó. Quem que é bom de desenho geométrico? Toninho é, Toninho? O Arthur é mais aí?
Eu estou entendendo.
Artista. É um buraco, né? Aqui, ó. Aqui você vê, aqui. No... Quem que é bom no negócio aí? Você é, Nilton?
É bom também.
Então vem, mãe. Isso. Vem, gente, geométrico. Então vamos ver.
Só que é dois muros. Espera aí. Vai falando com o...
Não, eu só quero um muro. Por enquanto, só um muro.
Aqui é a porta.
Isso. Por enquanto eu quero só o de dentro.
Aqui vai ser a parede, né? Aquele tijolinho. Esse aqui é a parede.
É. Não, é esse aí. Não é bem isso, não, mas pode ser.
É, vai desenhar.
Toninho é bom nisso, Toninho? É. Isso. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá dando uma ideia de né? Tá dando. Depois nós temos que aprender, né, fazer essas coisas. Amém. Então, é como se fosse aqui um muro, né? Dá uma ideia de muro, já dá para notar que é um muro, não dá? Então, é um muro cercando uma cidade que tem aqui dentro. Tem uma cidade aqui dentro. Antigamente era assim, o que protegia a cidade era um muro. Era o muro que protegia a cidade. O muro de Jericó, a cidade de Jericó era uma das cidades mais difíceis que tinha de ser atacada. Por quê? Porque ela tinha um muro que era gigantesco, né? E para ultrapassar aquele muro, passar aquele muro, era quase impossível. Então o povo de Deus, cantando em volta, o muro caiu, né? Louvando a Deus, o muro caiu. Aí tinha, além do muro, ainda tinha um antimuro, que ficava pelo lado, ainda aqui assim, ó, ficava esse antimuro. Quer dizer, quando a pessoa passava pelo muro, ela ainda tinha um outro muro para passar. Ali. Ali no aeroporto, aqui no aeroporto, tem um muro cercando o aeroporto, e depois do muro, ainda tem uma cerca. Ainda tem uma cerca. Quer dizer, se a pessoa passar pelo muro, ela depois tem que passar pela cerca. Às vezes, por exemplo, um animal... Não é um animal que entra, que consegue passar pelo muro, de alguma maneira entra. Ele ainda tem que passar pela cerca, para depois invadir a pista do aeroporto. Então tem que ter uma segurança maior. Então tem um muro e um antimuro, certo? E aí aqui dentro está a cidade. A pessoa dentro da cidade é como se fosse um condomínio. A pessoa sentia segura, por quê? Porque... Para invadir, precisava de passar pelo muro. É mais ou menos um condomínio, né? Essa cidade aqui dentro é a igreja. A cidade é a igreja. Jerusalém. E aqui está dizendo assim, que Deus colocou... Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muro e antimuros. Então, a salvação é o quê? A salvação é o quê?
é o muro que protege. A salvação é o muro que protege a igreja. Significa que para a pessoa fazer parte da igreja, para nós participarmos da igreja, nós temos que primeiro da salvação. A igreja, na verdade, ela está no céu. A igreja, na verdade, ela vai descer do céu. Nós aqui é como se fosse uma pedreira onde está sendo trabalhado as pessoas, e depois essas pessoas trabalhadas aqui serão encaixadas na igreja. As pessoas, a igreja, ela está lá no céu. A nossa cidade, a nossa Jerusalém, ela é celestial, está no céu. E aqui embaixo também tem uma imitação, uma cidade, uma imitação onde nós estamos, onde nós estamos. Mas para a pessoa sair daqui e entrar nessa daqui, aqui, sem a salvação, ele não entra aqui não. Então esta igreja aqui, ela está protegida pela salvação. Então aqui não entra sem salvação. Por isso que quando a pessoa morre, a preocupação dos parentes é quanto à salvação da pessoa. Será que ela foi salva? Não foi salva? Não foi? A gente não sabe. Na verdade, a gente supõe, às vezes, tal, etc. Mas só Deus sabe se ela alcançou a salvação. Nessa aqui de baixo, todo mundo entra. Nessa aqui de baixo, todo mundo entra. Tem um punhado de denominações, tem um punhado de religiões. Todo mundo faz parte desse povo aqui de baixo. Todo mundo é povo de Deus. Aqui de baixo, todo mundo é povo de Deus. Mas essa aqui de cima, não. Aqui de cima, ela precisa da salvação. Essa aqui de cima precisa da salvação. Não entra lá, não. Amém? Essa daqui, como é que eu diria? É como se pegasse uma peneira cheia de cascalho e vai jogando o cascalho fora, vai sobrar. Aqui tem ouro. Aqui também tem salvação. Aqui também tem. Não é possível que de nós aqui não vai escapar um, dois, dez, cem, duzentos, trezentos. A nossa vontade, nosso desejo é que todos sejam salvos. Se morrer um de nós aqui, o povo vai querer saber se foi salvo. Se morrer um de nós, a gente vai querer saber se foi salvo. Amém? Dá para entender? O que que tem a ver isso com isso, Toninho? Ajuda aí, Toninho. O que que tem a ver isso com isso? Porque uma coisa é uma coisa, né, Toninho? Outra coisa é outra coisa. Então, o que que tem a ver a salvação com a igreja? Quem quer falar? Não é possível que vocês não entenderam. Então tem que desenhar melhor. É porque vocês não gostaram do muro? Não gostaram do quê? Vocês não gostaram?
Vai, Regina. Regina. Ninguém quer falar, Regina fala, né, Regina? Entendeu não, Suzy?
O senhor perguntou o que, que a salvação tem a ver com a igreja?
Como?
O senhor perguntou o que a salvação tem a ver com a igreja?
É.
Que a igreja...
O que você entendeu aí?
Eu entendi que a igreja, a verdadeira igreja, está no céu. E ela é constituída por aqueles que foram salvos.
Isso.
Ou seja, aqueles que creram no evangelho, que aceitaram o evangelho. É isso que eu entendi. Agora, nós que estamos aqui na terra, eu, por exemplo, eu tenho que crer no evangelho, aceitá-lo e me esforçar... Para me manter, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Jesus Cristo. Amém. Alcançar a salvação, me manter no caminho até o dia que eu morrer.
Amém. E o Nilton? O que o Nilton viu?
Eu vou deixar o senhor falar, mas vou deixar.
Tira a massa, então fica meio.
Eu vou deixar o senhor falar mais um pouquinho, depois eu falo.
Hã?
Eu vou deixar o senhor falar mais um pouquinho, aí depois eu falo.
Uhum. E Ana Luísa? Fala, Ana.
Falou o quê, pô?
Vai falando. Você não entendeu nada, não?
Não?
Não? O que você entendeu, Ana? Rebeca, o que você entendeu, Rebeca?
A igreja está dentro do muro.
Hã? Vocês estão prestando atenção?
A igreja está dentro do muro. Vô.
Como? Dá pra... Vai lá, Vitor.
Amém. Realmente, assim, o assunto é, tem que meditar, e uma coisa que a gente não gosta é de meditar, de pensar, mas igual o desenho ilustra o que o senhor falou, que a salvação foi colocada por muro e antimuro desse lugar, dessa cidade. Então, para eu entrar para esse lugar, uma coisa é certa, eu tenho que ter a salvação.
Amém. Aqui não é o lugar, aqui não é o lugar dos salvos. Aqui não está Jesus, aqui não está o Espírito do justo, aperfeiçoado, Abraão, Isaac, Jacó, etc. Aqui não estão os anjos, aqui não é o lugar dos salvos, os que herdarão o reino de Deus. Aqui é? Aqui não, aqui todo bicho de unha tem o direito de entrar. Se entrar, qualquer um, endemoniado, entra aqui. Né? Mas daqui para cá não passa se ele não tiver salvação. Entendeu, Ana?
Irmão, aproveitando então a...
Como?
Aproveitando uma pergunta. Sempre a gente escuta assim, que levantou a mão, está salvo, né?
Tem algum lugar que diz assim, uma vez salvo, sempre salvo.
Isso. Então a pergunta é, eu posso estar nesse lugar e perder?
Qual?
Esse lugar da, eu posso entrar nesse lugar da salvação? Aqui, porque eu só aqui, entro aí sendo salvo.
Aqui embaixo você pode perder, aqui em cima não.
Amém.
Aqui em cima não perdam. Quem for por aqui, já não tem jeito de perder, não. Agora aqui embaixo perde. Aqui embaixo perde. Dependendo do buraco da peneira, passa. Aqui embaixo. né? Tem que estar nele, tem que estar ligado na árvore, tem que estar permaneça em mim e eu permanecerei em vós, né? Ele fala assim, quando acontecer isso, quem estiver lá em cima não desce. Por que que não desce? Porque você pode perder. Quem estiver na cidade não sai, quem estiver fora não entra. Então é ali, mais ou menos, aquilo ali quer dizer exatamente isso. Cuidado. Amém? Porque você já viu lá dentro do avião, a moça fala, o pessoal fala lá dentro o seguinte, olha, quando você for colocar a máscara na criança, coloca primeiro em você, primeiro eu. Depois eu vou colocar na criança e de repente nem ela nem eu. Coloca a máscara primeiro em você, depois no outro. Salva primeiro você, depois o outro. Amém? Você tem que preocupar com a sua salvação. E a igreja, de um modo geral, ela não se preocupa com a salvação. A preocupação com a salvação tem depois que morre. Depois que morre, todo mundo quer saber se foi salvo. Amém? Deu para entender? Então, agora, como que você sabe se você está salvo ou não? Boa pergunta. Como que você salva? Como que você está? Como que você sabe que você está salvo ou não, né? A árvore. Como que Noé sabia que para se salvar tinha que estar dentro da arca? Então Deus falou para ele, constrói a arca. E ele, preocupado com a família dele, ele falou, eu sozinho lá dentro da arca não vai resolver, eu vou entrar com a minha família, né? Ele entrou, oito pessoas dentro da arca. Então, para se salvar, Noé construiu a arca. Para se salvar, Noé construiu a arca. E aí ele pôde. Primeiro ele pensou na salvação de quem? Ele. Deus falou para ele, vai acontecer isso. A água vai encher, né? Constrói uma arca, constrói um barco para você ficar em cima, porque vai acontecer isso. Ele acreditou. A família dele não acreditava, não. Ele acreditou. E o que que ele fez? Construiu a arca. A Bíblia diz assim, como sabe o marido se salvará a sua mulher? Como sabe a mulher se salvará o seu marido? Então, marido e mulher, um será tomado, outro será deixado. Se bobear, os dois serão deixados. A salvação é uma coisa séria. Noé construiu a arca para se salvar. Pegou o resto da família, colocou dentro e foi a sua salvação. A arca simboliza Cristo. Quem estiver nele,
Nisto sabemos que estamos nele. Por que que eu escrevi aquela apostila? Por que que eu escrevi a apostila? Para ajudar a igreja a entender. Nisto sabemos que estamos nele. Quem estiver em Cristo está na arca. Quem estiver fora, o galho vai salvar a árvore. Se tiver um galho fora da árvore, se tiver a pessoa que estivesse fora, não salvou. Amém? Então, meu irmão, preocupa-se com a sua salvação. Esses dias, por que que eu estou falando isso aqui? Eu estava orando, aí me deu vontade de levantar um pouquinho, andar um pouco, porque eu estava meio cansado. E eu levantei e fiquei andando aqui. Quando eu, lá em cima, estava, eu tinha umas três pessoas aqui, mas estavam de joelho, num canto aí, orando. Eu subi lá em cima e de lá para cá eu olhei os bancos. Pensei, mas é muita gente, né? É muita gente. Domingo estava lotado de gente. Aí eu falei, fui agradecer a Deus. Falei, Senhor, né? Obrigado pelas 80 e tantas pessoas que foram batizadas. Né, pela congregação, pela reunião que nós tivemos domingo, né, estava todo mundo aqui, né, com outras falhas, mas tinha muita gente, juntando lá com o pessoal de Mineiro. Mas aí, Deus, eu agradeci a Deus por isso. Aí Deus deu uma visão para a carne, mostrando que ali no casamento não tinha aquelas lâmpadas, aquelas luzinhas lá em cima do... Não tinha? Tinha lá umas... Quantas lâmpadas? Umas 100 lâmpadas. 200? 300? Umas 300 lâmpadas tinha lá. Todas elas acesas. Na visão, Deus mostrou as lâmpadas, só que as lâmpadas não estavam acesas. Para um bom entendedor, um pinga letra. Adianta aqui lotado de gente, se não tiver né? Adianta todo mundo aqui de máscara na cara e tal, né? Se não tiver salvação. É a mesma coisa das lâmpadas apagadas, sem luz. Não quer dizer que todas, Deus deixou bem claro para mim isso, não quer dizer que todos estão, mas é para nós abrirmos os olhos quanto à nossa salvação. Tem muita gente que peca e não está dando bola. Peca, mas ele não está dando bola para o pecado, como se o pecado não tivesse importância. Aí vai levando aquilo no peito, né? Vai levando. Amém? E eu já contei para vocês o caso do seu Zé lá em Pires do Rio, né, que teve a visão da casa dele faltando algumas telhas na casa. Ele entendeu, né, falou assim, meu Deus, se eu morrer agora, eu não consigo me salvar, porque a minha casa não está pronta. Não estava pronta a casa. E ele falou, não, mas eu sei o que que é. Eu sei o que que é. Qual era o problema dele? Ele ia na feira, fazia a feira, senhor de idade, todo mundo conhecia o seu Zé, todo mundo confiava nele. Um senhor bem de idade, já com quase 80 anos, tinha o seu Zé. Mas ele estava muito, muito bem, temente a Deus, buscando muito a Deus. Foi salvo, inclusive, eu creio da salvação dele. Ele falou, eu sei o que que é. Ele ia na feira, como todo mundo conhecia, ele mesmo é que contava os ovos, ele mesmo é que contava as bananas. Ele pode então, seu Zé. Não, pode estar, seu Zé. Conta aí, né? Aí ele falou, pois é, eu sempre eu trago um ovo a mais, uma banana a mais. Eu trago um ovo a mais, porque vai que tem um ovo estragado, né? Então eu levo um ovo a mais. E assim outras coisas que ele fazia. Mas achava que aquilo era normal. Eram as telhas que estavam faltando na casa dele. Né? Quantas coisas, às vezes, nós fazemos e achamos que é normal. Achamos que não tem importância. Né? Pessoas que acham que ninguém está vendo. Né? Tem outros que acham, não, eu se eu não faço, mas não preciso fazer. Eu se eu não faço, porque eu, né, não sei o quê, etc. E assim vai deixando. Nós não exigimos aqui nada de ninguém. Nada, 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 nada. Se a pessoa quiser beber em casa, ele bebe. Se a pessoa quiser dar mau testemunho, ele dá. Se a pessoa quiser comer frango destroncado, ele come. A gente não exige nada de ninguém. Mas tem muita coisa, a gente sabe, e acontece. E pessoas que mentem, e acha que mentir, e o pai da mentira, a mentira, não tem uma mentira que vem de Deus, não, gente. Toda mentira vem do diabo. A gente que mente para poder encobrir uma coisa errada que a gente fez. Toda mentira é para tapar uma coisa errada que a gente está fazendo. Aí a gente mente. Amém? E como você mente para Deus, se Deus está sabendo? Né? Então, deu para entender que a salvação acaba protegendo a igreja? A salvação, ela protege a igreja. A igreja mesmo é aquela que está atenta, é aquela pessoa que teme a Deus. Quando ele faz alguma coisa que ele entende que fez errado, ele, o seu Zé, depois falou, eu não vou fazer mais isso. Agora eu vou fazer questão que a pessoa confira. Se tiver que pesar, pesa, confira, tal. Tem que ser assim. E se deixar por minha conta, eu prefiro colocar 11 do que 13. Né? Deixa por conta da pessoa. A salvação protege a igreja. Deu para entender, Nilton, agora? Hã? Hein, Nilton? Meu? Então dá um microfone pela esquerda para explicar mais um pouquinho. Vamos ver se ele entendeu. Amém, Toninho?
Amém. Oh, ficou até bom o som agora, hein, Rogério? Você agora danou. Amém, irmão. Então, assim, ficou mais claro agora. Ficou mais claro. Porque não é um assunto fácil de entender, não. Tenho certeza que a mesma dificuldade que eu tenho, alguns aqui vão ter.
Como entender?
Não é fácil de entender. É um assunto difícil, tem que pensar. Porque realmente é como o Vitor introduziu ali, a salvação é, ela me protege. Por quê? Porque eu vou estar com Cristo. Eu estou com Ele, estou estando com Ele, atento às coisas que ele faz, que Ele fala, que Ele manda fazer, né? Como o senhor falou, é um mandamento. Por que que eu vou estar protegido? A partir do momento que eu pegava 13 e comecei a pegar 12, aí eu vou estar agindo segundo a vontade de Deus. Então isso já me protege. Por quê? Porque ele vai ser comigo.
É uma proteção, o Nilton, assim. Como é que nós vamos tentar explicar melhor para você o que é essa proteção? É o seguinte, você pega a água, mistura com o óleo?
Não.
Não. A luz mistura com as trevas? Não. A luz não mistura com as trevas, né? O bem também não mistura com o mal. Ou fazei a árvore boa e seu fruto bom, ou fazei a árvore má e seu fruto mau. Então, por exemplo, se o marido e a mulher, um é bom e o outro não é, um está salvo e o outro não está, um é luz e o outro não é, entendeu? Então, a salvação que protege a luz. A salvação protege a luz. Amém? Eu posso viver normalmente com as trevas de um lado. Um será tomado, o outro será deixado. Amém? Eu não tenho como misturar. Então a igreja que está aqui, os salvos que estão aqui estão protegidos. Os outros não. Você falar assim, eu fiz isso porque fulano fez isso. Não tem? Não. Entendeu? Eu sou assim porque fulano é assim. Então, eu porque a igreja não me ajuda, é por isso que eu estou desse jeito. Não tem desculpa.
Não tem como justificar o meu erro. Se eu errar, é porque exatamente. Eu estou fora mesmo. Eu não estou vestido da salvação. Né?
Então, a minha fé me salva. A minha. Entendeu? Tinha as duas irmãs. Uma foi cuidar das coisas e a outra foi. Quem que escolheu a melhor parte? Daquelas duas, quem que você imagina que foi a salvação que chegou até ela? Amém? A outra, mas as duas moravam lá dentro, certamente não brigavam. Certamente não briga. Onde tem um filho de Deus, não tem briga, não tem confusão. Se tem confusão, está faltando luz. Amém? Então, a luz, a salvação, protege a igreja. Por isso ele está escrito aqui: Deus pôs por muro, por proteção, para poder exatamente dizer, não tem como passar. Não, eu quero ficar do lado deles. Não tem. Para você passar, você precisa passar pelo muro, você precisa da salvação. Amém? A salvação chegou naquela casa. Quem aproveitou? Maria. Era Marta aí. Quem aproveitou? A salvação chegou. Maria aproveitou. Amém? A salvação chegou na casa de Pedro. Será que todos aproveitaram? Não sei. Amém? João 16. Rapidinho para a gente já andar terminando. Versículo 5. João 16, versículo 5. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. Amém? E quando ele vier,
convencerá o Rossini do pecado, o Toninho do pecado, convencerá o Newton do pecado, o Erickson do pecado, a Rebeca do pecado. Então nós precisamos desse Espírito. É ele que vai nos convencer de pecado. Eu não consigo convencer você. Eu posso tentar, mas você não é convencido se você não tiver esse Espírito que convença você que você está errado. Você precisa do Espírito, é ele que convence você. Nós não vamos ter como convencer uns aos outros, não. Você pode tentar o dia inteiro, não tem como. Se a pessoa não for convencida por Deus, não tem como. Amém? Enquanto Jesus estava na terra, tinha salvação? Enquanto Jesus estava na terra, tinha salvação? O primeiro que se salvou, Jesus. A gente fica, Marta tem que ter permanecido, Marta tem que ter crido, Marta tem que ter, Maria, né? Tem que, pode ter que Marta também mais para frente. Pedro e outros. Jesus foi o primeiro a se salvar. Depois de Jesus desceu a mansão dos mortos e foi lá nos infernos, nos mortos, pregar para os espíritos dos justos, Abraão, Isaac, Jacó, etc. Noé. Essas pessoas estavam aguardando o Salvador. Só existe um Salvador, Jesus Cristo. Aí Jesus foi lá libertar esses espíritos que estavam esperando o Salvador. E Cristo é o Salvador. Ele foi lá, libertou essas pessoas. Elas estão salvas. Elas fazem parte da igreja. Elas vão participar da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para os que foram salvos pela graça. A primeira ressurreição é para aqueles que alcançaram a salvação. Quem não foi salvo, não, quem não tiver a salvação, não pode fazer parte dessa primeira ressurreição. Aqui é a primeira ressurreição. Depois tem um juízo final. Isso que nós estamos falando aqui é para aqueles que serão salvos, sem passar pelo juízo final. Foi salvo pela fé, foi salvo pela graça. Amém? Aqueles que receberam o Espírito Santo. Então Jesus falou: é preciso que eu vá, porque se eu não for, como é que vai ficar? Aí Jesus foi e derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Derramou o Espírito dele sobre toda a carne. Antes, porque eu vos tenho dito, o seu coração se encheu de tristeza, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador é o meu Espírito. Eu tenho que morrer, eu tenho que ir, aí eu vou derramar o meu Espírito. Então é o Espírito dele que nos salva. Quem não tem o Espírito dele,
Mas se eu for, enviá-vo-lo-ei. Você precisa ter certeza que você tem o Espírito Santo. Você precisa, você não pode ficar com dúvida, você tem que ter certeza que você tem o Espírito Santo. Quem não tem, não pode ficar aí tranquilo, como não, eu não tenho, a hora que Deus quiser me dar. Não, eu acho que não pode ser assim. Você precisa ter certeza que você tem o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo é dado por Deus. Pode falar.
Eu queria fazer uma pergunta, tio. Assim, o senhor falou, a gente precisa ter a certeza, né?
Como?
A gente precisa ter a certeza, né? Que a gente tem o Espírito Santo. Aí, assim, é meio que, né, uma indagação. Eu acho que é justo, né? Por que não perguntar? Eu fiquei pensando aqui. Teve uma reunião que eu estava presente aqui e eu perguntei. Quando é? Como que é a pergunta, Suzane? A Suzane eu acho que lembra. Quando
é quando a pessoa crê. Aquele que crê, eu darei o Espírito Santo, não é isso ou não?
Não, a pergunta foi, como que eu vou ter certeza que eu faço parte? Qual é a minha mãe? Se é a terrena ou se é a celestial? Então, assim, quem tem o Espírito Santo, ele, com certeza, ele faz parte da celestial. E o senhor falou, a gente precisa ter a certeza. Mas na ocasião da reunião, o senhor falou que a gente não vai ter certeza nunca. É pela fé.
É.
Assim, é chato, mas é uma indagação, né? Assim,
a mesma coisa, você pode mudar a palavra certeza por fé. Entendeu? Eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Pronto, acabou. Problema? Né? Problema seu. Vai e faz conforme a sua fé. É a mesma coisa assim. Se eu tenho, eu posso mudar a palavra fé por certeza ou certeza por fé. Eu creio que eu tenho o Espírito Santo. Amém? Deus prova a gente, Deus testa a gente. Deus. É bom que você tenha certeza. Ou seja, que você tenha fé suficiente para poder te tranquilizar a respeito. Porque se a gente, como eu falei, se você deixa a coisa rolar, né? Eu tenho, por exemplo, todo aquele que crê, eu darei o Espírito Santo. O que que falta? Crer. Se você não tem o Espírito Santo, porque a sua fé ainda não... A sua fé ainda não foi suficiente. O seu crer ainda não foi suficiente. Amém, Bruno? Na verdade, não adianta, eu posso falar, o livro é assim, a espada, ela está aqui. Um pouquinho ela está assim. Um pouquinho ela vira de cá. Ela vira de cá. Né? Eu posso falar. Amanhã vem uma outra palavra e muda assim, ó. E nós vamos sempre. Agora está falando que você precisa. Então não vamos falar certeza nem fé. Você precisa do Espírito Santo. O que que você acha? Não é certeza nem fé. Você precisa do Espírito Santo. A lâmpada que Deus mostrou apagada, a luz que outrora apagada, agora brilha. A luz apagada não serve para nada. Ela precisa da luz. A luz é isso, é isso aqui que está aqui, ó. Não é? A lâmpada é uma coisa, a luz é outra coisa. Por isso que eu falei, uma coisa é uma coisa. Né? Ainda em João 16, no versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, quem? Quem? O Espírito Santo, o Consolador. Ele vos guiará. É o guia. Em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Ele, quem? Eu, o Espírito que tiver em mim. Amém? O Espírito de Deus que está em mim é que vai glorificar a Deus. Eu? Não, a carne. Eu não posso de mim mesmo nada. Mas o Espírito que está em mim, esse sim, é que faz. A palavra que eu estou falando para vocês, para ser verdadeira, ela precisa ser uma palavra do Espírito de Deus. Tem que ser uma palavra de Deus, não é minha. Aí Deus tem que dar testemunho de que eu falei a verdade. Deus tem que dar testemunho de que eu falei a verdade. O Espírito de Deus, ele diz assim: o Espírito que eu coloquei sobre você e a palavra que eu coloquei na tua boca não vai apartar de você, nem do filho seu, nem do filho do filho seu, nem do filho do filho seu, nem do filho do filho seu. E aí vai. A promessa de Deus é que o Espírito de Deus e a palavra de Deus vai sair da sua boca. Ela vai sair da minha, mas ela vai sair da sua também. Quando? Quando? Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam gratas a ti. Quando que a palavra de Deus vai sair da sua boca? Quando que o Espírito estiver em você? Amém? Que não seja, é Cristo em nós. Se Cristo estiver em nós, nós estamos nele. Nisto sabemos que estamos nele, quando ele está em nós. Que confusão, né? Amém? Por isso, não descansa, você tem que buscar-me, eis e me achareis, quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Amém? Pedro falou: Senhor, deixa comigo, que aqui mesmo ele fala, né? Quer ver? Parece que ele fala aqui. Eu sei que Pedro fala assim. É por aqui. Se alguém localizar aí, Pedro fala assim: Senhor, eu não deixo o Senhor. O Senhor pode deixar. Né? Mas o que que eu... Logo depois, Pedro não... Quanto? 18:27? Antes, quando ele fala, aqui foi quando ele negou, né? Eu sei que ele negou. Por que que ele negou Jesus? Hã? Ainda Jesus não tinha morrido, Jesus não tinha derramado o Espírito. Deus falou para ele: olha, eu vou ficar só, vocês vão sair, vocês não vão ficar comigo. Mas eu não vou estar só, por quê? Porque o Pai está comigo. Jesus não estava só, quem estava com ele? Né? Hoje, eu não estou só, quem está comigo? O mesmo Espírito que estava ali em Jesus está comigo aqui. E vai estar com você. E é isso que nós precisamos buscar, crer, fazer. Né? O santo vai ficar cada vez mais santo. Quanto mais água cair sobre nós, mais de Deus nós vamos ter. Quanto mais de Deus nós tivermos, melhor. Amém, Bruno? Então, volta e meia a gente vai... eu nunca tinha entendido essa questão. Eu fui entender agora. Que a salvação protege a igreja. Os que não estão salvos, não estão aqui. Né? Os que não salvos, os que não estão salvos, eles pode estar fisicamente, estava no meio de nós, mas não era. Entende? A árvore que meu pai não plantou. O evangelho que eu li, esse é o evangelho que eu li, é o evangelho que está aqui dentro. Tem, joga na bateia, tem cascalho, tem esmeril, tem mais isso, tem mais aquilo. Se Deus quer, por enquanto Deus quer só o ouro, não é só o ouro, né? De vez em quando, como é que tá? Só o ouro, né? Então Deus quer só o ouro. A prata é muito bom, mas Deus não quer. Dedo? Olha lá, filha. Ana Regina. A Regina tem umas perguntas boas. Amém, Bruno? Resolveu aí? Fica triste, não. É assim mesmo. Amém.
Marcina, então a salvação protege a igreja do pecado, né? A salvação protege a igreja celestial do pecado entrar nela.
É porque não entra, né? Não pode entrar ali, não tem jeito de entrar. É. Aí Jesus veio, tinha lá uma pessoa com veste diferente. Tem essa passagem? E ele falou o quê? Por que aquela pessoa estava lá? Aquela veste não era a veste de uma pessoa salva. Então ele falou: tirar. Por enquanto, gente, Deus quer as pessoas que alcançaram a salvação. Para quê? Para participar da primeira ressurreição, para participar do reino de Deus. Pronto. O resto, não precisa achar muito ruim, não. Vai para a salvação comum. Vai lá para o juízo final. Lá ainda tem chance. Agora, se você quer, eu quero essa salvação. Eu quero essa salvação. Amém? É assim, você tem que ter aquilo roxo, você tem que... Eu quero aquela salvação. Amém? Não posso perder... o Silvano já falava, eu posso perder isso, 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 isso. Eu só não posso perder a minha salvação. Posso ficar sem isso, sem isso, sem isso, sem isso, sem isso. Só não posso ficar sem a salvação. Né, Eric? Silvano não falava isso? Amém? Então, a salvação protege a igreja. Ninguém vai entrar ali sem salvação. Amém? Deu para entender? às vezes eu não soube explicar direito. Regina. Amém. Mais alguma pergunta? Humbertinho lá. Nós passamos da hora hoje, hein? Suzy, uma pergunta ou não?
Irmão. Não, eu me lembrei de uma palavra semelhante há alguns anos lá em Mineiros. Então, o senhor falou não a questão da salvação, do muro em si, mas que nós íamos viver pela esperança, né? E o que iria garantir a nossa salvação seria a esperança, né? Crer na palavra, como o senhor até disse na última reunião, um mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, se guardais.
Amém.
Então é semelhante a essas coisas. Nós vamos viver amando, guardando o evangelho, crendo nas palavras,
parando
a arca,
parando de contar 13 quando é 12,
isso,
separando a quantia certinha,
isso,
sendo justo em todas as coisas,
isso,
procurando, porque tem coisa, porque todo dia Deus está falando conosco, todo dia Deus está falando conosco, uma hora Deus está dizendo, confia, espera, né? Seja forte, né? Deus está sempre falando com nós. Deus está falando que 4, 5 anos atrás Deus estava falando lá em Mineiro, tenha esperança, não perde a esperança não. Você está lascado hoje, mas não perde a esperança. Isso. Não,
nós vamos viver.
Amém?
Pela esperança.
Hoje você está contando 13 por 12, a balança sua está errada, né? Os seus números não estão certos. Não perde a esperança, não. O Salvador continua sendo Salvador.
Isso. Amém? Nós vamos viver pela esperança até o dia, então.
Exatamente.
Nós não podemos largar a mão da arca.
A última
deixar
coisa.
Deixar de crer.
Né, Humbertinho? A última coisa, se você perder a esperança, acabou.
Aí acabou. Né? Então nós vamos viver nessa vida até a morte. Aí, crendo que Cristo vai nos salvar.
O apóstolo Paulo pediu a Deus para ter. Ele tinha um espinho na carne. Ele certamente era uma coisa difícil na vida dele. Era um espinho na carne. Era uma coisa difícil na vida dele. Né? Mas ele lutou e falou: não, eu tenho certeza que lá no fim Deus falou para ele: pronto, o espinho já saiu. Amém? O certo é, meus irmãos, que tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tudo. Nada pode me separar de Deus. Nada pode tirar a minha fé. Amém? Nem a morte, nem a vida, nada pode me separar de Deus. Essa é a nossa fé. Amém? Deus proverá. Não perca a esperança, como está falando o Humbertinho. Não perca, não, né, Deus falou, está falado. Vamos procurar entender aquilo que Deus está falando. O certo é que eu tenho certeza, se Deus mostrou que muitas lâmpadas estavam certamente sem o azeite, né? Na hora que Deus mostrou para ela foi a falta do azeite. E ela não estava sabendo o que a gente estava orando. Eu estava agradecendo, né? Pelas muitas pessoas que foram batizadas. Mas João falou: eu batizo com água, mas ele vai, é ele que batiza com o Espírito Santo. Amém? Vamos por aí. Deus é nosso Senhor, é nosso Salvador. Amém? Depois a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas eu creio que levantou a moral da igreja. Levantou, Tânia? Amém ou não? Amém. Vamos orar? Vamos orar, mas foi bom. Se houve pergunta, né? Se houve pergunta, houve, né? Depois nós vamos treinar, fazer muro. Né, Nilton? Mas o muro do Nilton ali já... não ficou ruim, não. Ficou bom. Amém, Jesus. Senhor, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, de falar, de abrir os nossos olhos, de fazer com que nós entendamos que a nossa salvação é o Senhor. A nossa salvação é Deus. É Deus que nos salva. É Deus que nos guia, que nos dirige, que nos ensina. É Deus que nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vai nos guiar, que vai nos convencer de pecado. O Espírito Santo é que vai falar ao nosso coração, que vai nos convencer, de mostrar para nós que Deus existe e que Deus, Ele é o Senhor da igreja. Que nós não percamos nunca a esperança, como foi dito. Que nós tenhamos o maior cuidado para não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. E manter os nossos pés no caminho. Manter a nossa alma consolada. Manter a nossa alma acordada, acesa. Que a luz que outrora esteve apagada possa brilhar nos dias de hoje, possa estar acesa nos dias de hoje. Que em nós, Senhor, em nós, eu tenho certeza que todos os irmãos que aqui estão entendem perfeitamente, e o Senhor com certeza tem visto o esforço de cada um. Tem visto que realmente o nosso desejo, a nossa vontade é de chegar com o Senhor no reino de Deus. É de passar, ó Deus, pela porta, ter acesso à igreja celestial com a nossa consciência tranquila, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Tenha liberdade, Senhor Deus, para nos purificar de todo o mal. Amém. Amém.
Jesus, Jesus, pra sempre vou te amar. Eis a minha vida, o meu tudo. Jesus, Jesus, meu consolo, meu escudo, minha rocha, meu amigo, porto seguro. Jesus, Jesus, pra sempre vou te amar. Tu és a minha vida, o meu tudo.
Jesus, meu consolo, meu escudo, minha rocha, meu amigo, porto seguro. Sem ti eu nada sou e nada posso fazer, mas o teu amor me achou e da morte me livrou. E te sou mais que vencedor. Sem ti eu nada sou e nada posso fazer, mas o teu amor me achou e da morte me livrou. E te sou mais que vencedor. Pra sempre vivi, glória ao Senhor. Se entregou pra mim da vida, eu não vi outra saída além da porta de entrada para o céu. Te louvarei pra sempre, reinará no reino eterno. Não me basta imaginar, nem tão pouco então sonhar. E contigo quero estar pra sempre vivi, glória ao Senhor. Se entregou a minha vida, eu não vi outra saída além da porta de entrada para o céu. Te louvarei. E nada posso fazer, mas o teu amor me achou e da morte me livrou. Em ti sou mais que vencedor. Pra sempre vive, glória ao Senhor. Se entregou pra mim da vida, eu não vi outra saída além da porta de entrada para o céu. Te louvarei, pra sempre reinará no reino eterno. Não me basta imaginar, nem tão pouco então sonhar. E contigo quero estar pra sempre vive, glória ao Senhor. Se entregou pra mim a vida, eu não vi outra saída além da porta de entrada para o céu. Te louvarei, te louvarei. Sonhar ali contigo quero estar. Em tão pouco então, sonhar
ali contigo eu quero estar.
Amém. Deus abençoe, abraça seu irmão. Amém. Que Deus realmente nos dê a nossa salvação. É fundamental para nós. Amém.